Então, boa tarde. Eu passaria rapidamente algumas considerações gerais acerca desta lei. Nós, em relação a esta lei tem um problema desde o início, enferma de um vício de forma, porque não se fazem claramente uma distinção entre os requisitos de qualidade para colheita e preparação de tecidos e de células. E, de facto, são coisas diferentes, porque os tecidos são preparados a céu aberto, enquanto que as células são colhidas e mantidas e separadas em sistemas de circuitos fechados estéreis. Portanto, isto faz toda a diferença na questão dos requisitos, reduz drasticamente riscos de contaminação das células em relação aos riscos dos tecidos. E, portanto, resulta daqui que há necessidades diferentes de instalações e logística, que esta lei nunca distinguiu, não pormenorizou, nem clarifica ainda. Quando se fala ainda em bancos de tecidos e células importadores, esta designação é um pouco redutora, porque muitos destes bancos, para além de importadores, são exportadores e exportam quer para dentro, quer para fora do espaço europeu. Ou se não exportam, deviam exportar, porque é para isso que eles fazem, porque senão então não há necessidade de criar, manter e gastar fortunas para manter bancos de tecidos que depois não exportam. Portanto, não faz sentido nenhum termos apenas bancos importadores. Para isso, então, basta apenas uma entidade e não é preciso bancos em Portugal. Este duplo papel, obviamente, confere não só direitos, mas também obrigações. E estas obrigações devem ser muito bem avaliadas, porque elas virão a ser vertidas em contratos a que se refere o artigo 11. E, portanto, não será de negligenciar nem a responsabilidade civil inerente, da qual o Estado português será garante perante os Estados importadores, e, portanto, daqui provavelmente advirá a necessidade de ter ou seguros ou, pelo menos, prever que pode haver implicações deste tipo nos tais contratos. Outra questão genérica é a designação da haste, que se mantém e que deve ser substituída por DGS, uma vez que a haste foi extinta e já desde 2013 esta designação é incorreta na lei. E já na atualização de 2015 se manteve e, portanto, deve ser retirada. Por outro lado, temos a questão das dádivas remuneradas. Esta proposta de lei não refere que devem ser excluídas da importação as dádivas remuneradas. Apenas se refere que de tal se deve ter conhecimento, no anexo 5, número 2A. E isto cria, desde já, a possibilidade de aceitação da dádiva remunerada, que é contrária à lei portuguesa. Portanto, nós consideramos que o tratamento deve ser idêntico para dádivas de dentro e de fora do país, até porque os riscos da dádiva remunerada são riscos universais e não apenas portugueses, não é? Por outro lado, não aparece uma referência a uma realidade, que é o turismo da transplantação e às práticas ilegais de transplantação. Nós sabemos, inclusivamente, que há transplantes também em português ou residentes em Portugal que foram feitos recorrendo a turismo de transplantação, isso consta-se, fala-se, mas não há referência de que deve haver informação para a DGS no caso de um incidente grave relacionado com uma infecção grave, por exemplo, adquirida num transplante dentro ou fora do espaço europeu, nomeadamente relacionadas com o tal turismo de transplantação e as práticas ilegais de transplantação. Isto não é mito, é uma verdade, está a ser estudada pelas polícias internacionais, nomeadamente pelas polícias europeias. Eu há 2 anos fui convidada para estar na Europol, numa reunião internacional em Haia sobre o turismo de transplantação e as práticas ilegais de transplantação. Isto é uma realidade, não é um mito. Por outro lado, no artigo 8º, os tecidos e células, o que está escrito é os tecidos e células utilizados para medicamentos de terapia avançada devem ser rastreáveis nos termos da presente lei até à sua transferência para o fabricante destes medicamentos. Ora, isto não pode ser, até porque vai contra o espírito da diretiva e as boas práticas. A redação que está permite quebra de segurança, no que respeita à rastreabilidade. A rastreabilidade tem que ser possível até ao receptor. Portanto, a redação proposta é que se inclua esta e se acautela esta questão da rastreabilidade até ao receptor. No caso do âmbito da aplicação, procedimento de verificação da equivalência das normas, deve ser definido pormenorizadamente o que se entende por casos de emergência e prever a monitorização da frequência dessas emergências, porque senão o que vai acontecer é que vamos cair, porque é mais fácil, em muitos casos de emergência, portanto vamos, a lei vai acabar por não servir na sua intenção e, portanto, corremos o risco de que a exceção se transforme numa regra. Porque a definição que está de emergência no artigo 7º, nesta definição podem caber praticamente todas as situações de importação de células para transplante de medula e células estaminais, por exemplo. Se não houver uma monitorização e um controlo, pode haver uma subversão do espírito da lei. No caso das definições ainda, importação pontual, há um número considerável de doentes leucémicos que necessitam de fazer repetição de infusões provenientes do mesmo dador em tempos diferentes. Por exemplo, fazem primeiro as células periféricas e a seguir necessitam de um transplante de medula. E, portanto, isto já muda aqui, deixa de ser pontual. Importação pontual num caso, deixa de ser pontual no outro. O que é um facto é que as importações são habitualmente provenientes de sítios já conhecidos e, portanto, aliás, isto pode ser verificado pelas estatísticas das proveniências e, portanto, deveria ser efetuado como ação preventiva a verificação da equivalência dessas exigências verificado antecipadamente e não estar à espera que aconteça qualquer coisa para depois irmos fazer verificações, porque a lei prevê que seja feita a verificação, mas não há aparentemente nenhuma intenção de as fazer de imediato de uma forma esquematizada e estratégica. Há aqui algo que me parece ser um erro, porque há referência a linhas que não existem. E quanto aos contratos, era o tal alerta, esta questão da relação contratual que se estabelecerá. Uma vez que há sempre pagamentos envolvidos, os pagamentos são da ordem de 20 mil euros por cada sangue do cordão umbilical importado e da ordem dos 12, 14, por exemplo, no caso dos progenitores periféricos, depois em relação aos tecidos há valores variadíssimos, mas havendo um contrato, poderá entender-se que há um contrato comercial, que há direitos de indemnização, que há responsabilidade civil. Nós não somos juristas, mas isto é algo que antecipamos que possa vir a existir e, portanto, e isto pode não estar a ser antecipado nem pelos bancos de tecidos nacionais e células nacionais, nem pelo Estado português. Portanto, isto é preciso ter alguma atenção a esta questão. Esta questão da inspeção e outras medidas de controlo, isto está muito genérico também, deve ser definido como se garante, não basta referir que os bancos realizam controlos adequados, que controlos, como é que se realizam, isto está muito genérico. E também o que é que se controla, o que é que se inspeciona e garante, as instalações atuais e os procedimentos atuais. Nós temos que pensar que estes produtos são produtos que se armazenam durante anos, podem ser armazenados durante 20 anos. E o que é que se faz, como é que se diferenciam e se valorizam as unidades de tecidos e células que estão armazenadas há 5, 10, 15 ou 20 anos, em que havia exigências, não havia nem estas exigências, nem normas equivalentes às atuais. O que é que se faz com isto? Não basta, se houver inspeções, ir verificar as instalações atuais. É saber o que é que se faz em relação a isto. Por isso, a importação, se sim, a partir de que ano? Se não, como é que se controla? Quais os critérios de autorização ou exclusão/proibição de importação? era visível na net há bem pouco tempo, eram visíveis imagens de filmes da forma normalíssima de atuar dos bancos, por exemplo, de células terminais, que atuavam a céu aberto, que atuavam sem áreas protegidas, que atuavam em corredores. Eu fiz uma inspeção em Madrid, no Banco de Madrid, e no Centro Regional de Sangue de Madrid, e a separação dos cordões de sangue de cordão umbilical era feita numa câmara de fluxo laminar num corredor largo, feita ali. Portanto, e exportavam cerca de 35 por ano, e Portugal há de ter comprado alguns também. E portanto, cá considerava-se mal as instalações classificadas que tínhamos, e importava-se o que se importava de fora, e importa-se, continua-se a importar. Portanto, há aqui questões que têm que ser pormenorizadas. Quanto aos registros, esta questão do registro, nós cada vez mais vemos que as empresas, que as instituições se fundem, se forem privadas, abrem falência, desaparecem. Estes 30 anos, deve ser definido qual a autoridade estatal responsável pela manutenção desta documentação em caso de falência, encerramento ou extinção. Na Rede Nacional de Tecidos, voltamos a ter a questão da rastreabilidade, assegurem todos os requisitos de rastreabilidade equivalentes aos previstos na presente lei, como poderão verificar nos slides, nos últimos slides, a partir do slide 24, num grande escândalo que houve nos Estados Unidos, um dos grandes problemas que era apontado inclusivamente pelos responsáveis da qualidade a nível dos Estados Unidos, dos bancos de tecidos, era a incapacidade de fazer a rastreabilidade. Portanto, esta terá que ser, não se estamos a falar de importações, terá que ser acautelado como é que se garante a rastreabilidade dos produtos que vêm do estrangeiro. A questão da notificação das reações, incidentes adversos graves equivalentes ao previsto na presente lei, é outra das questões. Como é que se assegura que o que se importa dos outros países, sejam da Europa ou dos Estados Unidos, por exemplo, ou do Brasil, como é que estes pressupostos devem ser verificados? Mais ainda, numa das notícias dos escândalos investigados nos Estados Unidos pelo grupo de jornalistas dos Panama Papers, que é um grupo de jornalistas de investigação que atua a vários níveis, o que é referido, e está também nos slides, essa é uma notícia que está nos slides e que é deles. Há colheitas provenientes de morgues dos Estados Unidos que não tinham qualquer controlo. Aliás, o dono da empresa na altura depois acabou por ser preso, era um dentista. Mas há também colheitas efetuadas na Ucrânia, sendo que quem processava, essas empresas continuam a existir, quem processava os tecidos é uma empresa alemã que está no meio entre os, digamos que os, quem colhe e depois os, quem transforma, a RTI, e atribuía, a empresa alemã atribuía aos seus códigos como se a origem dos tecidos fosse a própria Alemanha. Aliás, uma das apreensões que foi feita pela polícia na Ucrânia tinha uma carrinha branca, como eles definem, uma carrinha pequena, que levava não só contentores de tecidos, mas também os rótulos do Made in Germany. E daqui passavam para os Estados Unidos. E por outro lado, demonstrou-se facilmente como é que foi fácil falsear documentos, criar suposições de cumprimentos de normas que na verdade não foram cumpridas. Portanto, para além disso, aquilo que é o nosso mito de acreditar na FDA, depois também surgem nestas informações aqui de que a FDA, basta haver um pedido para vistoria na FDA, mas depois, durante um ou dois anos, a FDA não faz nenhum tipo de avaliações. E, portanto, eles começam a funcionar, enfim, fica tudo na base de documentos, de papéis que são entregues à FDA, mas sem haver ainda inspeções. E, portanto, ficou claro das investigações que nem a rastreabilidade nem o sistema de notificações de reações adversas funcionava, havendo milhares de receptores a nível mundial por identificar. Estes receptores têm uma particularidade, é que se forem portadores de infecções graves, são veículos vivos de infecção, que andam por aí a disseminar a infecção pelas famílias, pelas companheiras ou pelos filhos, eventualmente, se tiver, etc. Acrescentar que devem ainda ter procedimentos aqui na questão da rede nacional, devem ter procedimentos que permitam o contacto imediato dos receptores, bem como o apoio clínico e laboratorial necessário ao seguimento desses receptores e dos seus contactos, porque sempre que se trata de uma doença transmissível, porque se não houver esta possibilidade de contactar de imediato receptores e também prestar apoio clínico ou laboratorial, não só a esses receptores, como aos seus contactos, no caso de doenças transmissíveis, isto vai ser mais uma saga terrível que já aconteceu aqui há muitos anos com alguns infectados em Portugal. A definição das instalações adequadas, é preciso que haja uma definição clara do que são instalações adequadas, porque, por exemplo, as colheitas das córneas, aqui há uns anos, eram tradicionalmente feitas nas morgues, horas depois do óbito, e, portanto, se houver que alterar neste momento alguma coisa, pode ser que já não haja necessidade disso, neste momento não sei, mas haverá toda uma logística hospitalar que tem que ser revista. Quanto ao responsável, esta questão é fundamental. Nós temos aqui um buraco enorme quanto à responsabilidade. A pessoa responsável deve ser médica. Como é que nós podemos entregar a aplicação de produtos deste tipo a um não médico? Isto é perfeitamente absurdo. E como é que se delegam atividades médicas em não médicos? Não é? Ou as atividades não são médicas e podem ser executadas por vários profissionais, incluindo médicos, ou então são atividades médicas. E se forem atividades médicas, não podem ser delegadas em não médicos. Isto tem que ser clarificado. Quanto ao sangue do cordão umbilical, nós vemos uma diferença entre aquilo que é o sangue armazenado em bancos privados, que é anunciado como sendo possível para utilizar em familiares, mas se for para utilizar em familiares, terá que ter obedecido às regras dos bancos públicos, porque nós não podemos estar a definir regras diferentes para bancos públicos e bancos privados, que supostamente só serão para a utilização do próprio, e depois dizer, ah não, afinal também são para a utilização dos familiares, mas as regras quer de seleção dos doadores, quer os exames complementares de diagnóstico, as análises a efetuar, já não foram as mesmas. Portanto, estes bancos não poderão publicitar essa utilização familiar aos seus clientes como uma mais-valia de criopreservação se não tiverem cumprido as regras para, porque não é por ser família que deixa de ser perigoso ou deixa de ser errado aquilo que... Há outra falha aqui que tem a ver com a ingestão de substâncias ou exposições a substâncias. Propomos a alteração tais como... onde diz tais como organofosforados e cianeto, porque os organofosforados são a causa de grande parte das intoxicações mais frequentes, nomeadamente em suicídios em Portugal. Temos muitas intoxicações por organofosforados. E aqui, a partir daqui, têm o escândalo de todo deste senhor, foi o dentista que foi preso. Há uma coisa gravíssima que as pessoas não têm noção. Nós temos milhares de pessoas que, de facto, não foram identificadas. Onde é que está o histórico do registro em Portugal? Há históricos. Em Portugal não houve dentistas, não houve clínicas de estética. Nós temos que pensar que estes produtos depois são transformados para aplicar, quer em implantes dentários, quer para tratamento de rugas, em estética. Algumas coisas são feitas até em instituições que nem sequer têm médicos à frente, não é? Têm esteticistas e enfermeiros e não sei muito bem. E depois temos um conjunto enorme, vejam aqui, esta BTS, a BTS vendia estas partes ilegais de corpos a várias empresas, grandes empresas, a LifeCell, a Regeneration Technologies, a Tutogen Medical, a Spinal Graft, bem, tem aqui uma série enorme de empresas. De facto, a FDA e a maior parte das companhias envolvidas não sabem o número de doentes que receberam, das partes que não foram testadas, etc. É evidente que quem importou na crença de que estava tudo bem, mas isto foram feitas falsificações de documentos, foram forjadas autorizações, descobriu-se quando este forjado de documentos foi feito com um homem importante de 94 anos, ao qual foi atribuída uma idade muito inferior e, portanto, acabou por ser, e era um homem importante dos mídia nos Estados Unidos. Porque senão, se calhar, ainda continuavam a fazer isto. Esta parte é importante só.
Então, muito bem.
Mas é uma parte que vocês podem ver.
Se precisar de falar, precisa de ligar o microfone.
Esta parte que a doutora Helena Alves está a apresentar agora, enfim, é um acrescento que eu acho que é fundamental para vocês, que vão ter que tomar decisões. Não sei se ela vai ou não vai continuar a explicar até ao fim. São 45 slides, este é o 27, eu lembro, portanto.
Não, eu faria só duas ou três
mas
perguntas.
Mas que é para dar hipótese a uma discussão. Exatamente. O Sr. Presidente está com receio de te interromper, eu tive que o fazer.
Eu acho que há aqui duas ou três questões que... Pronto. E então, a primeira questão é esta. Ninguém soube disto em Portugal. O Ministério da Saúde inquiriu a Justiça Americana no sentido de saber se há registros de envios para Portugal. É que isto vem sob a forma, quer de pequenos ligamentos que podem ser aplicados nos joelhos, quer de membranos do tímpano, quer de pequenos fragmentos que podem ser aplicados para implantes dentários, os das rugas, enfim, há um conjunto enorme de... Quem é que vendeu, quem é que comprou? A Justiça Americana foi inquirida, a Comissão Europeia fez esse trabalho em relação à União Europeia, se calhar também não fez a Comissão Europeia. O que é um facto é que há milhares de destinos ignorados neste momento, não se sabe para quem foram enviados estes produtos.
Sim, senhora, muito bem. Muito obrigado pelas... extensa e completa exposição. Passámos agora ao período de questões. Dou a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, naturalmente, em representação do meu grupo parlamentar, cumprimentar a Ordem dos Médicos e os doutores que hoje estão aqui connosco e agradecer, eu diria profundamente, toda a informação que nos foi feita chegar, que eu estou aqui assim um bocadinho boquiaberta a ouvir a doutora Helena Alves sobre estas matérias e eu espero que haja registros, porque senão isto é assim um bocadinho complicado. Nós vamos ver toda a documentação que nos deixam ficar, naturalmente que não tínhamos conhecimento de muitas das coisas que aqui estão. E que foram enunciadas pela doutora Helena e se calhar começaria por perguntar se fazer a pergunta mais óbvia, a minha opinião é se o Governo não ouviu a Ordem dos Médicos a quando de elaboração desta proposta. É que nós temos ideia de que teria que ser naturalmente consultada, ouvida, pedido parecer, participarem na elaboração da proposta. Imaginávamos que tivesse sido assim. E se... E se estas propostas que agora nos fazem chegar e estas observações de todo impressionantes, em minha opinião, que nos fazem chegar, se sim ou não também foram feitos esses comentários e essas propostas junto do Governo quando esta PPL foi elaborada. As perguntas que tinha aqui... A ideia de vos fazer, confesso que se calhar não fazem muito sentido, porque efetivamente já percebi qual é que é o parecer em geral que fazem da proposta da lei em presença. Percebemos perfeitamente que é uma transposição de uma diretiva comunitária, imaginamos que vossas excelências entendam que ela de todo tem que ser transposta. Nós ouvimos aqui, por exemplo, o Conselho Nacional de Ética e Ciências para a Vida, aliás, com um parecer que nos fez chegar, que diz que esta regulamentação é adequada e devidamente ponderada e em especial no que respeita aos regimes de autorização e inspeção dos tecidos e células importados. E a minha pergunta é, então são do mesmo parecer que aqui o Conselho Nacional da Ética e das Ciências para a Vida, que eu fiquei aqui com algumas dúvidas depois de ouvir a doutora Helena. E também no que diz respeito à avaliação que é feita desta criação do Código Único Europeu, que está previsto no artigo 8º A, E os procedimentos de rastreabilidade que estão lá instituídos. Eu percebi que a Sra. coloca aqui em questão, portanto, que esta rastreabilidade não está assegurada de forma completa. O Sr. Bastonário disse-nos, aliás, assim informalmente no início da nossa audição. E se há ou não, podemos ou não assegurar a função de segurança para destes tecidos e células para os doentes. E para já é só. Muito obrigada.
Sim, senhora, muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por voltar a cumprimentar o senhor Bastonário e os senhores doutores que o acompanham, da Ordem dos Médicos. Dizer-vos que eu estou aqui em substituição da senhora deputada Luísa Salgueiro, que é de facto membro efetivo deste grupo de trabalho, e que, quando tentei perceber o que estava aqui em causa, percebi que esta transposição desta diretiva se prendia com um aumento das garantias, digamos assim, da rastreabilidade, e que a rastreabilidade teria que ser desde o dador ao receptor e vice-versa, e que, no fundo, seria para acrescentar qualidade e segurança. Ora bem, o processo legislativo serve para isto mesmo. De facto, uma proposta de lei ou um projeto de lei, quando chegam ao Parlamento ou quando dão entrada no Parlamento, são de facto uma gênese de uma lei, e por isso ainda bem que aqui estamos para poder ouvir os especialistas e trazerem o contributo que falta e alertar o legislador para podermos comatar estas algumas falhas, ou pelo menos que a tal garantia de que eu falava seja, no futuro, uma garantia mais efetiva. E pelo que eu percebi, do contributo que desde já agradeço à doutora Helena Alves, que tem sempre pautado a sua vida por ser uma pessoa que é uma sumidade nesta matéria, obviamente que teremos todo o empenho em integrar as sugestões, muitas das sugestões que nos trouxe, porque, obviamente, a comunidade científica tem sempre uma palavra a dizer quando a lei se prende com estes temas e temas tão complexos e tão específicos. Não tenho muito a perguntar, de facto fiquei um pouco, embora como cidadã e como possivelmente uma pessoa que algum dia possa precisar de algum destes materiais, fiquei de facto bastante preocupada, mas ao mesmo tempo muito mais empenhada em que esta transposição, em que esta proposta de lei possa de facto trazer-nos mais garantias e ter os mecanismos de controle. Como a Sra. sabe, sendo isto uma transposição de uma diretiva comunitária, não depende só de nós, mas Portugal com certeza terá um papel fundamental para poder melhorar e aperfeiçoar esta matéria. Eu só gostava de, numa única pergunta, até porque as perguntas já foram fluindo e já se percebeu o que é que está em causa, é que eu não consegui perceber muito bem, nomeadamente a criação e a aplicação de um Código Único Europeu. De facto, existia um número único europeu, se assim me pareceu. O que é isto do Código Único Europeu? O que é que vai fazer com que cada país ganhe com este Código Único? Se a Soutora, que está dentro destes assuntos, me puder explicar de uma forma simples, visto que não temos muito tempo, eu agradecia. E se vê, de facto, que se a aplicação e a criação deste Código Único é, de facto, uma vantagem. Pelo menos assim gostaria de perceber se há mais vantagens ou desvantagens com esta criação. E muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada Ângela Guerra tinha ainda pedido para...
Sr. Presidente, muito obrigada. Era só para... Falhou-me uma pergunta que eu fiquei com alguma curiosidade, até depois de ouvir também a minha colega Maria Antónia Almeida Santos. Que avaliação é que então que os seus doutores nos fazem da lei, da aplicação da lei que atualmente está em vigor? Se efetivamente esta diretiva faz sentido, transpula, ou se a lei que estava em vigor, em termos de avaliação que possa ser feita por Vossas Excelências, permitiria de forma diferente alcançar outros objetivos, os mesmos, melhores. Gostava de os ouvir também sobre essa questão. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Eu agora, na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do PCP, também gostaria de colocar uma questão, mas que vem ao encontro, muito ao encontro e no seguimento do que disse agora a deputada Ângela Guerra, que é fizermos aqui uma extensa apreciação de um conjunto de matérias que é preciso alterar na lei. E a pergunta é se, na proposta de lei, perdão, se não consideram que a proposta de lei tem aspectos positivos, que avaliação é que fazem da proposta de lei, se há aspectos positivos e que devem ser valorizados ou não, e isto prende-se com aquilo que era questionado, é porque se não há aspectos positivos, a transposição desta diretiva, sendo embora uma diretiva, é a transposição de um conjunto de regras que não interessam ao nosso país se não encontrarmos aqui aspectos positivos nesta legislação, e por isso a questão era esta, e passo já de imediato a palavra, não sei, a doutora Helena Alves. É a doutora Helena Alves que responde para já de imediatamente.
É sim, a doutora Helena Alves, se quiser, responde àquilo que entender e eu depois darei a resposta a todas as questões que ela não queira responder.
Muito bem, então a doutora Helena Alves.
Eu, de qualquer maneira, saliento que este é o princípio que nós temos nesta matéria, isto é, nós levamos estas coisas a sério. Está aqui a doutora Helena Alves, porque eu acho que o Bastonário não seria a pessoa indicada para estar a pronunciar profundamente sobre esta matéria. E, portanto, esse vai ser sempre o princípio da nossa atuação. Uma coisa são matérias de índole mais político, outra são matérias de índole mais técnico. A doutora Helena Alves, como já foi dito hoje, é, de facto, uma autoridade a nível nacional nesta matéria, mas não é só ela. Ela e o grupo que ela, neste momento, está a presidir, que são vários médicos que estão ligados à imunohemoterapia, que, de facto, têm grande qualidade. E, por isso, ela vai responder às questões e eu responderei àquelas mais de caráter político, nomeadamente àquelas que têm a ver com a responsabilidade médica também, que foi aqui focada e que nós não podemos esquecer, porque uma coisa são atos médicos e outra coisa é quem é que dirige o quê. Ok, já lá vamos. Helena, força.
Muito bem, doutora Helena Alves, tem a palavra para ter uma noção do tempo que usamos. Na primeira ronda gastou o dobro do tempo que tinha disponível.
Vou tentar ser rápida. Em relação à pergunta da senhora deputada Ângela Guerra, eu diria em relação à pergunta se a Ordem dos Médicos foi ouvida particularmente aqui nesta ou nas outras na lei original?
Não, nesta proposta.
Penso que não. Estamos... Pronto, ok. O código europeu e a rastreabilidade este código, e eu aqui até posso responder em conjunto, este código é importante, é uma mais-valia. Nós, na generalidade, esta proposta de lei tem aspectos positivos, há coisas a melhorar. Nós tentámos relembrar algumas coisas que deveriam, a nosso ver, ser acrescentadas. Esta questão do turismo de transplantação e do seguimento e da rastreabilidade das práticas ilegais de transplantação, eu já falei nesta comissão em 2015, salvo erro, porque houve uma, ou 2014 ou 2015, que houve uma transposição, 2014 salvo erro, porque a transposição é de janeiro de 2015, foi em 2014, outubro ou coisa que valha. Eu fui buscar até aos documentos que tenho dessa altura, esta parte do texto, que não vi vertida depois em lado nenhum. De facto, acho que há algum alinhamento nacional daquilo que são as práticas ilegais da transplantação. Em Portugal, a transplantação está bem organizada em termos de legalidade, não há grandes hipóteses de fugas, mas o que nós temos é pessoas que vão fazer turismo de transplantação à Índia, ao Kosovo, à China, a muitos sítios, e que nós sabemos até quanto é que pagaram, e há muitos anos já que isto acontece. Acontece há muitos anos, desde os anos 80 e tal, que isto acontece. Por norma, estas pessoas depois vêm muito mal e são cuidadas cá. Depois os cuidados de saúde são prestados pelo Estado português, depois delas virem já numa situação caótica resultante da má prática que foi efetuada lá fora. O Código Europeu, basicamente, terá uma coisa tipo Código de Barras, em que vai ser fácil, de uma forma imediata, identificar o país, a instituição, o tipo de produto, etc. Portanto, é uma mais-valia. Isto é um... Quanto à rastreabilidade, os senhores deputados são todos muito jovens, mas em 1995 era presidente da Assembleia da República o Dr. Almeida Santos, e já ele, na altura, a propósito de uma conversa que eu tive com ele e do grupo de responsabilidade médico-legal que nós criámos na Ordem dos Médicos e que envolveu o Dr. Fernando Negrão como representante na altura do Conselho Superior de Magistratura e um juiz, Almiro, que posteriormente foi presidente do Tribunal de Haia e que condenou Ceausescu. Bem, uma série de gente importante que na altura esteve nesse grupo de trabalho. Eu estava a coordenar o grupo de trabalho e fizemos a primeira conferência de consenso em medicina transfusional. E na altura apresentei a questão desta necessidade de rastreabilidade ao Dr. Almeida Santos, que nos foi encerrar a conferência. E ele percebeu isto rapidamente, pediu-me para lhe enviar um documento que ele fez chegar à Assembleia da República como uma petição. E que, na altura, eu fui chamada à Comissão Parlamentar da Saúde. O que é que o documento basicamente pedia? A criação de um cartão nacional de receptor de produtos biológicos. Era uma coisa que podia ser simples. Podia ser em formato de cartão, mas também podia ser tipo um boletim de vacinas. Era preciso, era um registro. Já por causa daquilo que eram e que foram os problemas que apareceram com os HIVs, com as hepatites C, etc. Eu quero dizer-vos que este Cartão Nacional de Receptores de Produtos Biológicos teve um esboço de um registro informatizado, foi, digamos que, acarinhado por três ministros sucessivos, foi depois entregue ao Instituto Português do Sangue, depois a uma comissão e tudo por ali morreu. A determinada altura eu recebo, há não sei se 7 ou 8 anos, uma informação da Assembleia da República, da Comissão Parlamentar de Saúde, dizendo: bom, não tivemos mais notícia de nenhum desenvolvimento de arquivo assisto. Mas isto já era este problema. Era o problema da rastreabilidade, há 22 anos, né? Portanto, estamos em 2017. Problema da rastreabilidade, porque pessoas que levaram naquela altura imunoglobulinas contra a hepatite B estavam infectadas com HIV, que tinha sido originário nos plasmas que faziam as dádivas. E, portanto, isto é um problema que, como veem, eu há 22 anos já andava nesta guerra e continua por resolver completamente. E agora passou para os tecidos e células, numa forma rebuscada, em que os produtos depois são transformados. E reparem que aquela questão que nós levantámos de que isto não pode ser até ao produtor, não é? Até à fábrica do produto, tem que ser até ao receptor, porque senão então perdemos completamente o rastro destes produtos e as pessoas andam a fazer infiltrações na cara para tirar rugas e a pôr implantes para ficar mais bonitas e depois não sabem o que é que estão a receber, não é?
Sim, senhor. Então, o senhor Bastonário, agora para responder ao resto e para encerrar, não é isso?
Sim, se me permite, eu gostava que a doutora Helena Alves dissesse, essa pergunta foi feita, e eu acho que ela é a pessoa mais indicada para o fazer, que avaliação é que faz da lei que está atualmente em vigor. Quer dizer, vamos lá ver, há ou não há? São duas questões que eu acho que são importantes. Primeiro, existe ou não existe alguma vantagem nesta nova proposta de lei relativamente ao que já existe neste momento? Isto é a primeira questão. A segunda questão, a do Código Europeu, que tu respondeste, efetivamente, mas não disseste qual era a vantagem óbvia da existência do Código Europeu. Que há uma vantagem óbvia. Força. Não, vá lá, força.
Mas,
ou há ou não há. Quer dizer...
Há uma vantagem óbvia e há uma vantagem, é evidente, e por isso é que eu dizia... Claro, claro. A instituição de origem. Agora, se nós passamos a utilizar o termo emergência muitas vezes, então isto era a tal a exceção que passa a ser a regra. E, portanto, nós aí perderíamos o rastro, porque vai ser sempre mais fácil dizer que é emergência. Não é? Vai ser sempre fácil me dizer, ah, isto é uma situação urgente, emergente, não, o doente vai morrer. E, portanto, vai ser utilizado mais vezes do que aquelas que, efetivamente, há necessidade de utilizar. Até porque nós sabemos que os casos mais graves são os de transplante de medula, não é o substituir uma pele num queimado, isto não é a coisa mais grave, não é? Ou fazer uma reparação estética, é, de facto, em situações desse tipo, e nós sabemos, pelo histórico, quais são os bancos de onde eles vêm. Portanto, podemos fazer preventivamente as tais inspeções, as tais avaliações e a tal, e os tais, avaliar os procedimentos para ver se, de facto, é fácil ou não fazer a rastreabilidade. Mas mais perigoso do que esta questão é a utilização da indústria para transformar estes produtos. Se vocês forem à net e metem RTI, está aí em cima, é RTI, vai-lhes aparecer umas dezenas seguramente de produtos transformados para fazer aplicação. E, portanto, utilizando células ou utilizando tecidos para fazer isto, se a rastreabilidade parar ali, então nunca mais ninguém vai saber onde é que aquilo é aplicado. E, portanto, haverá também uma necessidade de que estes atos estejam confinados a médicos e que haja um esclarecimento real daquilo que são os produtos que estão ali, né? Porque estes produtos, de certeza, que foram importados para clínicas, para consultórios, para sítios privados e nem sequer, na maior parte das vezes, para setores públicos. E se calhar, muitas vezes, não, nem sequer para ser aplicados por médicos. Portanto, a lei que está em vigor é melhorada com esta proposta de alteração.
Com as nossas sugestões.
Com as nossas sugestões ficará melhor, eu acho.
Sem as nossas sugestões, não sei se é melhor.
Eu não cheguei a perceber bem, Sra. O que me disse do Conselho Nacional para as Ciências da Vida. Ok, está bem.
Isso é responder, e passo já a responder para não roubar muito tempo, porque é relativamente simples. Sim, a intervenção final, concretamente, tanto quanto é do meu conhecimento, o Governo não ouviu a Ordem dos Médicos, mas como vocês imaginam, a nova direção da Ordem tomou posse há cerca de um mês e, portanto, apesar de alguns de nós já fazerem parte da direção da Ordem, daquilo que eu tive conhecimento, a Ordem não foi ouvida pelo Governo, mas posso, de qualquer maneira, falar com o anterior bastonário, com o professor José Manuel Silva, e certificar-me se é mesmo assim ou não, para não estar a dar aqui uma informação que eventualmente não seja verdadeira. Portanto, nessa perspectiva, obviamente que as propostas que hoje trazemos aqui não foram apresentadas. Eu não conheço o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mas se porventura o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida diz que esta proposta de lei, que está muito bem e que não tem nada a acrescentar, obviamente que o nosso parecer não é nesse sentido. Até porque as questões que foram levantadas aqui pela doutora Helena Alves, que podem parecer poucas questões ou questões de só menos importância, são questões absolutamente essenciais naquilo que é o espírito que conduz, de facto, a uma nova proposta de lei nesta matéria, que tem a ver, de facto, genericamente com a qualidade e com a segurança, e a segurança a ver com a rastreabilidade é essencial, não só já era na questão da dádiva e transplante de órgãos sólidos, que, aliás, nós em Portugal temos, de facto, um desenvolvimento muito grande, embora, enfim, tínhamos aqui uma falha grande, que eu aproveito para deixar aos seus deputados, que é o RENDA, não é? O RENDA é uma falha grave do nosso sistema. Portanto, o RENDA é o Registro Nacional de Donadores. O RENDA nós, obrigatoriamente, devíamos divulgar à população, para a população conscientemente poder ser ou não ser dador de órgãos. Nós não fazemos desde que ele foi criado. Ele foi criado, na altura divulgou-se, teve um pico, inscreveram-se no RENDA, imaginem, não sei, 50 ou 100 mil pessoas, já não sei quantas é que foram, e a partir daí, até hoje, nunca mais ninguém se inscreveu. Isto tem uma óbvia vantagem para nós, é que somos um dos países do mundo que tem mais capacidade de transplante. Porquê? Porque temos imensos órgãos disponíveis, nomeadamente aqueles que resultam dos doentes que entram em morte cerebral. E, portanto, estamos no topo mundial e, enfim, naquilo que é uma área nobre da medicina, isso também é bom para Portugal. Seja como for, isto aqui, a questão da colheita e transplante de tecidos e células, na prática deveria obedecer mais ou menos às mesmas características. Eu diria que ainda têm que ser mais aprofundadas, porque estas questões da rastreabilidade rapidamente podem ser perdidas através da manipulação que pode existir de uma série de células e tecidos por uma série de empresas que possam existir e, portanto, eu acho que estas sugestões que nós deixamos são fundamentais e queria realçar aquela que a doutora Helena Alves há pouco falou, da questão da responsabilidade médica. Quando nós estamos a falar da aplicação de CITES-células, estamos a falar de um ato médico concreto. Um ato médico tem responsabilidade. Tem responsabilidade criminal, responsabilidade civil, tem responsabilidade disciplinar perante a própria ordem dos médicos e, portanto, é um ato que só pode ser feito por médicos. Uma coisa é dirigir uma clínica, uma coisa é quem é que está à frente do banco, não tem que necessariamente ser médico, outra coisa é quem faz a aplicação. Isto é quase como um diretor clínico. E, portanto, aqui eu acho que esta proposta de lei tem que ser corrigida nessa matéria também. Eu acho que é fundamental. E acho que não tenho mais nada a dizer, é só isto. Agradecer o facto de nos terem chamado para participar com as nossas sugestões, agradecer à doutora Helena Alves, que deu um contributo fantástico através do seu colégio, e ao doutor Alexandre Lourenço, que quiser dar uma palavra final. Pronto, é isso. Muito obrigado.
Sim, senhora, muito obrigado. Agradecemos já ao doutor Helena Alves, doutor Alexandre Lourenço e, nomeadamente, ao senhor Bastonário, até a disponibilidade de se ter deslocado e de participar nos nossos trabalhos, dizer que se houver alguma matéria em termos de complemento que ainda posteriormente que não tenha sido agora abordada e que nos queiram fazer chegar, ainda podemos recepcioná-la e estamos a tempo de fazer essa inclusão. A doutora Helena Alves já deixou a apresentação no computador, aqui a minha solicitação, que nos facilita também a distribuição para os grupos parlamentares, apesar de nos terem deixado também em formato de papel. Muito obrigado pela vossa presença.
Já agora, e qualquer dúvida que possa subsistir na análise, na vossa análise da proposta, nós estaremos disponíveis, nem que seja telefonicamente ou através de mail, para tirar.